noite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na Bahia, bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, hein? A semana tá na metade e o Tropa de Elite já tá no ar. Muito bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Distritos Altos, Litoral Norte, Litoral Sul, todo mundo ligado com a gente. A maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia. Vamos juntinhos até as 8 e mais uma super edição do Tropa de Elite. O oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. O Astro Rei já deu o ar da graça, viu? É, que quarta-feira gostosa, de amanhecendo bonito. Aí a lua, né? Lua cheia, essa viração de tempo, não deu pra ver a lua ontem. Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nádia Almeida, Manuel Messias, Paulo José e Edenildo Braga no Bola Dentro, trazendo as informações esportivas. E do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa. Bom dia, seu repórter!
Eu chegando no pique do Tropa de Elite, até as 8, você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio, e nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, e pelo carinho da sintonia. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita.
Despertador já tocou aí pra muita gente, mas também tem muita gente que continua rolando na cama, enrolando, né? Acorda pra vida, porque a quarta-feira já tá aí. Hoje pode ser o grande dia da sua vida. Se não deu certo ontem, hoje pode dar certo, acredite! Seu repórter, anteontem nós tivemos uma notícia, né, triste. Que era uma figura, inclusive figura folclórica ali da região central da cidade, o Zezinho da Raiz. O Zezinho partiu e nós ficamos sabendo somente anteontem.
Chegamos perguntando ao colega dele, vendedor ambulante ali na entrada do calçadão, em frente ali ao posto Renascer, e o Zezinho da Raiz que brincava comigo. O Marinho Santos.
Ele tinha um remédio pra tudo, né?
Cadê o pai de J.A.G.? Aí eu falava, o pai de J.A.G. morreu. Wilson Caldas. Ele falava, não é Wilson Caldas, não. É Boca de Quissuco. E aí, Zezinho.
Sempre brincalhão, sempre de bem
brincalhão,
com a vida.
Brincalhão. Perguntava pro J.A.G., perguntava pro Robertinho quando eu não estava com o Robertinho. E sempre doava, leva esse remédio aqui pra sua garganta. Zezinho da Raiz, o rapaz falou. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, 7 dias, no caso 8 dias hoje, que o Zezinho da Raiz morreu, foi encontrado morto dentro de casa, foi preciso arrombar a porta para poder
vítima de
bairro
um infarto,
Nelson Costa, onde ele estava
Nelson
morando.
Costa, zona sul da cidade.
Ele já morou em Itabuna também, Zezinho
também,
da Raiz.
Que andou muito tempo ainda na antiga Expresso Santa Cruz, seu repórter. O Zezinho nos ônibus indo, fazendo Ilhéus e Itabuna aí, vendendo as raízes. Zezinho da Raiz, figura folclórica.
No tempo da Expresso São Jorge, que
também,
fazia Ilhéus e Itabuna.
Também, depois da Expresso Santa Cruz. Depois foi que veio a rota.
Andava muito o Zezinho.
Muito, Zezinho, né? Nosso
que Deus o tenha familiares em um bom lugar. Zezinho da Raiz, nos deixou.
Nos deixou, viu? Ontem aconteceu a missa de sétimo dia do nosso saudoso Arthur Serafim. A missa aconteceu lá na igreja Santo Antônio, na Barra de Itaípe.
Grande amigo dos amigos.
Muita gente.
O Serafim não pedia nada pra ele.
Sempre.
Só pedia para os outros.
Coração gigante, né, seu repórter?
Que Deus o tenha, meu amigo Arthur Serafim, em um bom lugar.
Vamos à previsão do tempo nesse início do Tropa de Elite. Como é que vai ficar essa quarta-feira? A semana tá na metade, hein? De acordo com a agência Clima Tempo, 23 graus, termômetros marcando aqui do Gabriela Center, estúdios Gabriela FM. 15% é a probabilidade de chuva para hoje, temperatura pode chegar até os 28 graus, né? Céu aí, ó, algumas nuvens ainda, mas o Astro Rei já deu o ar da graça, viu, seu repórter? A turma que tá dando aquela caminhadinha gostosa, acompanhando o nosso programa através do celular, nosso muito obrigado, você em casa, você que vai cruzando as estradas da nossa região. A partir de agora, você será um ouvinte muito que bem informado. As principais notícias da nossa cidade e da nossa região você acompanha aqui, viu? É a metralhadora da informação. Vamos às manchetes. A sua participação, é claro, muito importante pra gente. 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite, você chama Marinho Santos, Robertinho Scarpita, através do zap zap da Gabriela FM, 739-8829-1029. Confere as manchetes a partir de agora.
Tentativa de homicídio no São José, rodovia Ilhéus Uruçuca. Eduardo, conhecido como Durão, 49 anos. Ele foi vítima, sofreu vários golpes de facão, foi retalhado em grande parte do corpo.
Prefeitura de Ilhéus apresenta a campanha Natal Encantado aí, né? Nesta quinta-feira, a imprensa regional, seu repórter, planejamento. Prefeito bateu muito nessa tecla aí durante campanha.
Encontrado morto dentro de casa na baixada do bairro Teotônio Vilela, Anderson Reis dos Santos. Ele tinha 39 anos.
Olha, a Câmara de Ilhéus dá posse à direção do Comitê de Enfrentamento à Violência e Pessoas Desaparecidas.
Vereador Márcio Brandão recorre ao Tribunal Regional Eleitoral Bahia para garantir manutenção do mandato após cassação. O vereador já move os bastidores para reverter a situação judicialmente.
Prefeitura de Ilhéus participa do Congresso Nacional de Micro e Pequenas Empresas.
Moto furtada na Avenida Princesa Isabel, recuperada pela Companhia 70, localizada no bairro Teotônio Vilela.
E impasse na Assembleia Legislativa da Bahia com a Justiça, viu? Que tá travando o processo interno contra o deputado que foi preso, seu repórter. Deputado estadual. Tem deputado estadual também que foi traído aí por muitos vereadores, viu, seu repórter? Nos bastidores da política. A gente conta tudo, essas e outras, a partir de agora, aqui no Tropa. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa. São 6:13. 6:13. Olha, Eduardo é o nome da vítima, apelidado de Durão. O Durão tem 49 anos. Ele foi alvo de tentativa de homicídio na rodovia Ilhéus Uruçuca, no São José, zona norte da cidade. O Durão, ele sofreu vários golpes de facão, ficou retalhado em grande parte do corpo, molhado de sangue. Durão pediu socorro aos moradores que o encaminharam às pressas para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. E segundo informações, o suspeito já foi identificado como sendo a pessoa de prenome Rodrigo. Entretanto, a motivação ainda desconhecida, delegado Helder Carvalhal deve intimá-lo, o Rodrigo, e é mais um caso de violência a ser investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Olha, daqui a pouquinho, Scarpita, eu vou voltar falando de uma família que celebra a vida de senhor José Basílio, o homem mais velho do mundo, em distrito de Serra Grande, município de Uruçuca. E o ex-prefeito Moacir Leite está, viu, E tá que tá, viu? Rapaz, tem que botar no livro dos recordes.
Guinness Book.
É, daqui a pouquinho, José Basílio do Nascimento.
Vai estar na pauta do Tropa. Agora, seu repórter, hoje é quarta-feira também, né? Hoje a gente traz aí o direito de todos com o doutor Abram Feld, mas a gente vai estar falando hoje, principalmente você. Você comerciante, você que trabalha aí no ramo de bebidas, a gente está acompanhando essa operação no Brasil inteiro contra a bebida falsificada, seu repórter. Quem é que não foi vítima ainda de uma bebida falsificada?
É, e o cara que vende...
Ele tá preocupado, né?
Ele tá preocupado com a pessoa que vende, que às vezes vende de forma inocente.
Isso.
E a pessoa que compra e que é vítima, né?
Tá na pauta hoje do nosso direito de todos.
Essa bebida que deixa o cara trilouco.
E pode morrer, né?
Pode morrer.
Complicado. A turma tá com medo de tomar, vai tomar uísque, tomar um conhaque. Pode ser falso.
Pode ser falso.
Imagina você tomar um uísque fake, rapaz. Complicado, viu? Tem um amigo nosso que adora uísque. Ele não pode tomar uísque fake.
Tem cuidado.
Muito cuidado,
agora,
olha.
Agora eu tenho um uísque, que esse uísque, quando eu ganho, eu guardo muitos uísques.
Você tem coleção de uísque?
Lá atrás, antes das falsificações.
Ah,
então
sim.
Meu uísque é original de verdade.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e também da Secretaria de Agricultura e Pesca, participaram, né? Segunda e terça-feira do 4º Congresso Norte-Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e do 18º Encontro Nacional de Líderes das Micro e Pequenas Empresas. O evento começou na segunda-feira, terminou ontem no Centro de Convenções de Ilhéus. A participação institucional aconteceu na Feira das Micro e Pequenas Empresas, espaço paralelo ao Congresso, que reuniu expositores de diversos segmentos produtivos. O estande da Prefeitura destacou a agricultura familiar, a pesca artesanal e iniciativas da inovação e desenvolvimento local, promovendo aí integração entre pequenos empreendedores e o poder público. Parabéns ao Paulo Gannen, né, que está nessa linha de frente aí, viajando o Brasil inteiro. E por falar, né, em indústria, em comércio, na quinta-feira vai ser apresentado à imprensa, à Associação Comercial, à CDL de Ilhéus, a campanha, né, a Prefeitura fazendo a parte dela, seu repórter, da campanha do Natal, que sem dúvida alguma é a que mais vende, né, durante todo o ano. Nós temos aí Dia das Mães, Dia das Crianças, o Natal, o Dia dos Namorados e o Natal, ó, lá no topo. Então, quinta-feira, a Prefeitura de Ilhéus estará apresentando a campanha de final de ano Natal em Ilhéus. 6h17 na Bahia. Primeiro giro chegando, locutor vereador Matheus Santos.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro, e eu venho chegando com informações para a nossa querida região, nossa querida Uruçuca. Operação Blitz protege, apreende veículo suspeito de furto-roubo. Na última terça-feira, ontem, dia 7, durante a Operação Blitz Protege, em Itacaré, a 72ª CIPM apreendeu uma motocicleta com mudanças de características com fortes indícios de furto ou roubo, sendo apresentada na delegacia para a adoção de medidas cabíveis sob o comando do Major Jadson, comandante da 72ª CIPM, e intensificou o policiamento na cidade, aumentando as abordagens a veículos e pessoas. Ao final da operação foram abordadas 62 motocicletas, sendo 18 atuações por infrações de trânsito e 5 apreensões. A Operação Blitz Protege visa intensificar as ações, levando mais segurança à população. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço ao Robertinho Scarpita e Marinho Santos, para o vereador Adriano, tá aí na zona rural, ligadinho aí no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vem aí a Flicaré, festa literária de Itacaré, dias 8, começa hoje, dia 8, vai até dia 9 e 10 de outubro. A cidade de Itacaré será palco de encontros, trocas e vivências únicas, celebrando a literatura, a cultura e as artes. Prepare-se para uma programação cheia de palestras, oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais e atividades para todas as idades. Olha a agenda da nossa prefeita Magnólia Barreto essa semana, que participou aí da aula inaugural do curso Pintoras de Obras, uma importante parceria entre o IFE Baiano, Campus Uruçuca, e a Prefeitura de Uruçuca por meio do CRAS e da Secretaria Municipal de Assistência Social. Esse curso faz parte do programa Mulheres Mil, uma iniciativa do Ministério da Educação, MEC, que tem como objetivo oferecer qualificação profissional e novas oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Uma ação que fortalece a autonomia feminina, gera renda e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. E ainda, em Uruçuca, Robertinho Scarpito e Manil Santos, no último dia 3, na verdade, sexta-feira, o Instituto Nacional de Saúde Humanizada, em parceria com a Prefeitura de Uruçuca, promoveu um encontro das mulheres empoderadas com o tema Você Está Onde Você Quiser. O evento contou com palestras inspiradoras, com um público voltado para as trabalhadoras de rua de nossa cidade. Um momento de inspiração, troca e força feminina. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, em nome da maior festa do comércio de Uruçuca, campanha comunitária Natal Show. Vem aí uma moto zero quilômetro. Então compre no comércio de Uruçuca e Serra Grande, receba o cupom em breve e concorrerá a mais de 50 prêmios, além de uma moto zero quilômetro. Uma realização, Furacão Estúdio, Matheus Santos e equipe, e também aí o comércio local com apoio da Prefeitura Municipal de Uruçuca e Câmara de Vereadores. Um abraço, amigos. Até amanhã.
Valeu, Matheus Santos. Um abraço pra você. Daqui a pouquinho tem Vini Santana, tem Manuel Messias, tem Nath Almeida, Paulo José, o Edenildo Braga no Bola Dentro. Olha, seu repórter, o seu Jorge, andarilho lá do centro da cidade. Seu Jorge anda futucando o seu repórter. Ele fez mais uma vítima de furto, dessa vez lá no Shopping Popular de Ilhéus. Mandar um abraço pra turma do Shopping Popular. O que é que tem que fazer com o seu Jorge, rapaz?
Seu Jorge é surdineiro. Ele apronta
seu Jorge
na surdina.
Ô, seu Jorge. Seu Jorge, eu achei que ele queria levar um relógio pra não perder a hora.
Ele viu? Fica bulinando.
A 68 já... O seu Jorge é freguês da 68, né? Que é a responsável ali pela área. Falar em 68, segue em ritmo acelerado também a construção ali, né? Da sede da 68. Na Praça Cairu, onde funcionou a Delegacia do Trabalho, onde funcionou inclusive a delegacia também.
Delegacia,
né?
De polícia.
De polícia.
Várias pessoas das antigas, que já estão velhos, já estão idosos.
Sim,
que
lembra,
foram,
né,
presos no passado, quando passam por ali, lembram.
Ai, 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 viu, seu repórter? Lembram?
Lembro,
tá certo, viu? Olha, teve também roubo de celular, né? Imagina só, tá indo pra escola e aí o malandro perdeu o celular, continua sendo o número um,
o alvo
dos delinquentes, viu? Tem que ter muito cuidado aí, atenção agorizada que vai pra escola, leva o celular, porque nem é permitido, né? Celular na sala de aula, tem uma portaria aí que não permite. Mas, né, leva o celular e aí no caminho para a escola dá o vacilo. E aí o que é que acontece? A malandragem chega e diz, ó, perdeu. Daqui a pouquinho, seu repórter, o que é que você vai falar no Tropa de Elite? Mais um caso triste aí de suicídio, né, Teotônio Vilela?
Suicídio, bairro Teotônio Vilela, homem de 39 anos, encontrado morto dentro de casa. Daqui a pouquinho... Baixada do Teotônio Vilela, tá todo mundo com rádio ligado.
Vamos no Zap Zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, meninos. Marinho Santos Escapita passando pra lembrar o secretário, os buracos da ladeira do Jacaré, a cada dia pior, hein? Vai esperar o verão chegar para consertar. Atenção, secretário Gabriel Siqueira. Secretário, prioriza essa ladeira do Jacaré aí, viu? O Marinho Santos fala muito que é uma válvula de escape, né? A Cris tá mandando um beijão aí, viu? Um dia abençoado para todos nós, né, Cris? Um abraço para você. Newton César, um abraço, Newton César, linha 1 aberta, bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amado e querido Robertinho Scarpita e Marinho Santo.
Bom dia, bom dia.
Estou ligado no programa Tropa de Elite, o programa estourado da Bahia. O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
É verdade, viu?
Queria aproveitar o ensejo aqui, mandar um alô pra Creuza aqui no Alto do Cavalho, que é carteirinha do seu. É ouvinte de carteirinha do seu programa, Lúcia, Historinha, meu amigo Gilson do Bolo lá em Sambaituba, Tânia lá em Sambaituba, Ronaldo do Açougue, Rita e José Carlos lá no Retiro, que nesse momento está ligado. Uma excelente quarta-feira abençoada para todos nós. Aqui é o Nilton César do Alto do Cavalo que está falando. Um bom dia, meus amados e queridos.
Tá na pegada...
Radialista da Rádio Gabriela FM.
Tá na pegada de locutor, Newton Senna. Tá na
pegada de Jorge Senna, o bolinha lá de Uruçuca.
Vai deixar de ser pedreiro, hein? Vão perder o Newton César. Newton César vai virar radialista.
Sabe quem tá na escuta?
Quem?
Abastecendo o carro pra ir de Ilhéus para Itabuna?
Ah.
A advogada, a doutora Cíntia.
Doutora Cíntia.
A sobrinha do nosso advogado, doutor trabalhista, doutor Andirley Nascimento. Doutora Cíntia, boa viagem e vai com Deus e ouvindo Tropa de Elite.
Um bom trabalho aí, doutora Cíntia, competente advogada aí, né, na área previdenciária, viu, seu repórter? Olha, bom dia aí, Scarpita e Marinho Santos, aqui é Jeane Costa, do Teotônio Vilela. Todos os dias eu acordo ligadinho no Tropa de Elite. Obrigado, viu? Gilmar também tá ligado com a gente. Aurélio tá dando carona aí pro Branco. Um abraço, nosso querido Aurélio aí. É Kleber lá do São Domingos também ligado com a gente. Bom dia, gratidão. É uma verdadeira bênção poder acordar e desfrutar de um novo dia. Scarpita e Marinho Santos, que Deus e Nossa Senhora nos conceda aí um dia iluminado e abençoado. Sempre, 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 viu? Linha aberta pro povo, 739-8829-1029. Dona Arlinda, esse bom dia da Dona Arlinda, todo dia é bom demais,
bom
hein?
Bom dia, Renatinho.
Aí, ó.
Bom dia, Marinho Santos.
Dona Arlinda, hoje ela trocou, ela chamou o Robertinho de Renatinho. Tá valendo, viu, Dona Arlinda? Bom dia, bom dia, bom dia. Jonas, alô Jonas, um abraço pra você, viu? São José.
Bom dia, bom dia, meus amigos da Rádio
Gabriela FM.
Bambina FM.
Bom dia, bom dia. E aí?
Bambina não, rapaz. Gabriela.
Olha só, rapaz.
Gabriela.
São José do Rio Claro, Jonas. Jonas amanheceu assim, seu repórter. Gaguejando. Espirro da Barra, um abraço pra você, Espirro. Marcos Gargamel tá lá no Jardim Camburi, também ligado com a gente, acompanhando Tropa de Elite. Diego Reis, lá em Castelo Novo. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda alô aí pra Fuscão Preto, de Castelo Novo. E pra gente fechar essa rodada, tem a Rilze do Novo Ilhéus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rilze.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Manda um alô aí pra Tatiana, lá na Ribeira das Pedras, sua ouvinte ligada. E a ouvinte premiada vai ganhar um alô, né?
Com certeza.
Pra seu João, Fátima, Diane, Bianca, Licô, Jamília, galera massa lá de Ribeira das Pedras, que não perde o programa de vocês. Fala pra Gabriel também aí, né? Dá uma olhadinha aqui pro Novo Ilhéus, que onde a gente joga o lixo, onde a máquina vem recolher, tá sempre cavando, cavando. Quem sabe aí faz uma emenda e colocamos um paredão aqui no Novo Ilhéus.
Tá vendo?
Porque senão vai acabar nossa ladeira, né? Bom dia.
Bom dia.
Que Deus abençoe nosso dia.
Amém, amém, viu, Rios? E Pedrinho também acorda cedo, né? Pedrinho Ávila. Bom
tá
dia,
lá,
meu amigo. Já tá ligado.
Tá lá no Barracão Azul, Scarpita.
Do Barracão
com
Azul.
Com aquela cabeça dele maravilhosa que, né?
Você viu?
Beleza.
Tá charmoso
cabelo
ele,
cabelo diferenciado.
Doutora Thaís Paula deu visual novo para o Pedrinho Ávila.
E aí ele abre aquele sorriso, o sorriso estampado no rosto. Quem tá na escuta também é o primeiro damo de Ilhéus. Você sabe quem é o primeiro damo? O primeiro damo é o advogado doutor Fred Gedeon III.
Um abraço ao Fred, viu? Fred é uma figura, viu, senhor repórter? Ai, ai, nossa vice-prefeita Vanessa Gedeon, um beijo enorme, alegria sempre também. Olha, a Josiane tá aqui pedindo socorro a gente. Lagoa Encantada sem energia desde ontem. Atenção, atenção, Coelba. Neoenergia Coelba, liderando o ranking das reclamações, não só aqui no Tropa de Elite, mas em outros programas. E a gente fica na bronca porque ninguém fala nada. Parece o pessoal da Coelba engolir um cadeado, senhor. Ninguém comenta nada, ninguém emite uma nota pra nada. Ontem a gente falava da questão ali do buraco do cruzamento da Avenida Itabuna com a Canavieiras. Cobrei aqui do Benedito, o Benedito já mandou a resposta. É uma situação ali que a prefeitura de drenagem já vai resolver aquilo ali. Não tem nada a ver com a Embasa, viu? Inclusive, agradecer sempre a atenção aí do Rádio Escuta. Agora, da Embasa.
A pessoa para morar no distrito de Lagoa Encantada deve amar. Ama muito, porque sofre muito.
Sofre, viu?
Aquele visual maravilhoso, a Lagoa Encantada é encantada de verdade. Mas eu não sei porque o povo sofre tanto. A estrada, quando não é estrada, é a energia. Sempre acontece alguma coisa. Mandando um abraço à dona Mundinha e o nosso amigo Joca.
Na Lagoa Encantada. Então fica aí o socorro. Atenção, atenção, a turma da Coelba, né? Energia Lagoa Encantada, desde ontem. Ó, aperta o botãozinho e não acende a lâmpada, sem energia. 6h29 na Bahia, 6h29. Daqui a pouquinho a gente fala desse caso, né? Mais um caso aí de suicídio. Dessa vez no Teotônio Vilela. Todas as informações chegam no Tropa, porque agora tem Vini Santana em mais um giro regional, né, seu repórter?
Antes do Vini Santana, você aceita um convite? Convite da comunidade Santa Dulce dos Pobres. É para você participar à beira-mar da Festa das Crianças. O Vieira está convidando você, a Dajuda, a Marlúcia, todo mundo querendo você lá, porque domingo vai botar o microfone lá, a criançada vai brincar, à beira-mar, Santa Dulce dos Pobres, comunidade lá do Paraíso do Atlântico, seu Scarpita.
Eu fiquei feliz, inclusive já adquiri a cartela, vai ter um bingo beneficente em prol da construção, né, da capela Santa Dulce dos Pobres lá no litoral norte de Ilhéus.
Eu vou comprar uma santa, eu já vi uma santa bonita,
vai
de Santa Dulce dos Pobres.
Vai doar, né?
Vou fazer a doação para a capela de Santa Dulce lá no Paraíso do Atlântico.
Esse é o repórter pagador de promessas. Tá montado aí, viu? Repórter Marinho Santos irá doar uma imagem de Santa Dulce dos Pobres. Esse é o repórter pagador de promessas. Vini Santana chegando. 6h31 na Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nesta manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubatã. Porque olha só, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de descumprir uma medida protetiva com base na Lei Maria da Penha no município. De acordo com informações, o suspeito já havia descumprido a medida na noite de segunda-feira, quando teria ido até a residência da vítima para agredi-la. Na manhã de terça-feira, a Polícia Militar voltou a receber denúncias de que o homem estava novamente desrespeitando a ordem judicial. Bom, meus amigos, com essa informação, eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quarta-feira para vocês e eu volto amanhã.
Valeu, Vini!
Se Deus quiser.
Um abraço para você, Vini Santana. São 6:33 na Bahia, né? Eu ouço o Vini e me lembro da nossa querida Nani, Nani Albuquerque, professora Nani, né, seu repórter lá na Universidade Estadual de Santa Cruz. Vai ter, inclusive, agora, esse mês de outubro e novembro, diversas atividades no curso de comunicação social da Universidade Estadual de Santa Cruz. E a Nani é incrível, né? E
vamos ser convocados para poder fazer aqui palestra ou palestrar com os estudantes de jornalismo. Eu que tive o prazer de ir ao lado do saudoso companheiro, compadre Zé Tiro Seco.
Cada vez melhor,
Marinho Santos. Eu fiz uma explanação.
Cada vez mais polêmico.
E depois o Tiro Seco fez a dele. E a dele era diferente da minha.
Compadre
voltada
Zé,
ao sertanejo, ao homem do campo.
Compadre
que
Zé.
Deus o tenha em um bom lugar. O compadre Zé Tiro Seco.
É por isso que você não deixa a vaquinha mimosa do compadre Zé. Né?
A gente, a vaca tá aqui. Ele foi e deixou a vaca dele comigo.
Meu compadre Zé Tiro Seco, cada vez melhor. Sai daí não, a gente volta já, viu?
Gabriela FM, né?
Até a mimosa gosta, quer ver, ó?
Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia. Marinho Santos.
Eu chegando às 6:41. 6:41. Chegando falando deste suicídio. Bairro Teotônio Vilela, Baixada do Vilela, um homem cometeu suicídio, o Anderson Reis dos Santos. Ele tinha 39 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa, na casa dele, na localidade conhecida como Baixada do Teotônio Vilela. E segundo informações, o Anderson tirou a própria vida ao se enforcar. Ele se enforcou. O SAMU foi até o local e constatou o óbito. Se ele tivesse ainda com vida, o SAMU, claro, levaria à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. O corpo de Anderson Reis dos Santos foi encaminhado para necrópsia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus e liberado para sepultamento. Olha, Scarpeta, mandando um abraço aqui pra galera que tá ligada no Tropa de Elite. Meu amigo Val, na rodovia Ilhéus Itacaré. Olha, Val, os nossos amigos Tarcísio, o Ciso Boy, agradece por você ter prendido os cachorros. Prendeu os cachorros, pois tomaram agora na corrente. O Vieira também tá agradecendo porque eles são ciclistas. E os cachorros saem da fazenda e provocando assim uma mordida nos pés dos ciclistas.
Onde isso?
Lá na Ilhéus Itacaré, ali na fazenda do saudoso Osmar Sá.
Tem que prender os cachorros.
Eu quero mandar um abraço para as duas ex-vereadoras de Ilhéus com rádio ligado. Maria de Lourdes.
E
Ana Margarida Assunção Amado.
Figuraça,
no bairro, viu? Nelson Costa.
Dona também, Maria no Norte, né? E Dona
Maria no Norte
sul.
E Dona Ana Margarida no Sul. Tem o Jorge Feijoada também, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E Dona Aleda. Dona Aleda tá lá no sítio Arco-Íris, lá em Areia Branca. E nosso amigo, ó, a barriga elegante, Zé do Bar, no distrito de Santo Antônio, Zé. Aquele abraço pra você.
A praça já ficou pronta aí, Zé do Bar?
Zé do Bar, fiscaliza a obra desta praça do distrito de Santo Antônio, viu, Zé?
Olha, tem notícias chegando, seu repórter. A justiça decidiu pela manutenção da prisão do Herbert Pereira da Silva, o Nego, que fugiu de uma abordagem de policiais militares e acabou invadindo um apartamento lá na Morada do Porto, na rua Itacanoeira. no dia 6, né, anteontem. Fez uma mulher, a filha dela, como refém. O sequestro resultou em quase 3 horas de tensão para a família das vítimas, amigos, vizinhos, todo mundo, né? O Ebert Pereira, ele também invadiu, né, a conta da vítima, identificada como Cauana Santana, para fazer ameaças e uma série de exigências na tentativa de escapar do cerco policial. Mas praticamente nenhuma das exigências do criminoso foi atendida. Além da polícia, a negociação para a liberação das vítimas contou com a participação de um advogado, irmã do Ebert Pereira. Ele se entregou, né, já era 12h40, para manter a prisão do Ebert Pereira. A justiça teria levado em consideração a ficha policial do sequestrador. O criminoso, segundo a polícia, possui um histórico de violência com condenação por homicídio.
Depois do terrorismo que ele aprontou, a justiça fez justiça.
Agora não pegou bem, né, pro Juca chamar ele de guerreiro, né, senhor repórter? O guerreiro!
O Juca não está na realidade nossa aqui de Ilhéus, está lá na realidade, né? Dos crimes de lá de Salvador e da região metropolitana. Aí ele veio pro sul da Bahia, vai chamar o cara de guerreiro.
Guerreiro.
O cara é guerreiro.
O guerreiro que eu conheço é guerreiro, lá da 2 de julho, que é trabalhador, né?
O cara fez terrorismo, é terrorista.
São os guerreiros, trabalhadores.
Ele não quer, não aceita mais, fica preso. Mas ele aprontou. Tem que pagar pelo erro praticado, responder, tem que pagar pelo erro cometido e responder a bronca.
Olha, não é da nossa área aqui, seu repórter, mas eu tava vendo a fala infeliz de um político. Né, o governador de São Paulo, Tarcísio, e aí fez lembrar a mesma atitude do ex-presidente quando aquele momento da Covid-19, sobre essa questão, né, das bebidas falsificadas, do metanol, que inclusive vai estar na pauta de hoje do nosso Direito de Todos com o doutor Abraham Feldman. Ele disse que só iria se preocupar se falsificasse a Coca-Cola, que é o refrigerante predileto dele. Foi infeliz.
É muito infeliz. Imagina, tem que abrir a boca e falar, não vacilar, porque se vacilar no microfone,
já era, meu amigo, né?
Já era. E principalmente um político.
Olha,
já perdeu meu voto.
Quem anda vacilando também, ano que vem é ano de eleição, né?
Vai perder o meu voto por conta da Coca-Cola.
Ano de eleição, o que é que está acontecendo, seu repórter? As tratativas já estão sendo feitas com vereadores, e tem deputados aí que estão se decepcionando, porque ajudou a ser eleito. Aí o camarada foi eleito vereador. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer notícias sobre essa problemática da cota de gêneros aqui em Ilhéus.
Tem muita gente me perguntando, muita gente a me perguntar, quem é que vai trair o deputado federal Paulo Aze? Quem é o traidor?
Quem é o traidor?
Ah, Moacir Leite também quer saber.
Tá curioso, é? Agora deixa claro que não é ninguém de Uruçuca, não, viu?
Não é de Uruçuca, não, Moacir Leite. Fica tranquilo aí, Magnólia Barreto.
Vamos trazer o Edenildo Braga. É hora de futebol no Tropa de Elite. Sexta-feira tem jogo da seleção, hein? E o Marinho Santos vai fazer a avaliação dele.
Sexta-feira.
Seleção.
Sexta-feira.
Eu
estou quase indo
lá de Seul.
Eu estou quase indo ao vivo para o Ferreirão, em Uruçuca, ou para o Barbosão, lá em Quaraci.
Mandar um abraço aí pro Abdias de Quaraci, né? Conhecemos ontem
Abdias de Quaraci, amigo do vereador Mamigo, presidente da Câmara, e do Telmar,
figuraça, Telmar, um abraço pra você, viu? Edenildo Braga, chegando, tá no ar.
Bola dentro.
É hora e a vez do futebol no Tropa de Elite, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A data FIFA, que se inicia nesta quarta-feira, pode aumentar o número de seleções classificadas para a Copa do Mundo. No momento, são 18 equipes já confirmadas na competição. Mas nesta data FIFA, podem aumentar em mais 19. Na Europa, podem ter até 8 seleções confirmadas na próxima Copa do Mundo, nesta data FIFA. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Croácia, Noruega, Suíça e Eslováquia são as únicas com condições de garantir vaga ainda em outubro no Velho Continente. No Campeonato Brasileiro Série B, a bola rolou ontem com 3 partidas. O Amazonas bateu o Criciúma pelo placar de 2-1 de virada. Também de virada, o CRB venceu fora de casa o Goiás por 2-1. O Botafogo, com gol no finalzinho, venceu o Paysandu pelo placar de 1-0. Hoje a bola vai rolar com 4 partidas válidas pela Série D do Campeonato Brasileiro. Cuiabá e Novo Horizontino jogam às 19 horas. No mesmo horário, o Operário enfrenta o Atlético Clube. 21 horas, Avaí Volta Redonda com 21:30, fechando a rodada de hoje, Campeonato Brasileiro Série B, o América Mineiro vai enfrentar a equipe do Vila Nova. Lembrando que a classificação até aqui no Campeonato Brasileiro na sua Série B aponta o Curitiba com 53 pontos com 30 jogos realizados. O segundo colocado é o Goiás com 51. A equipe do Criciúma vem em terceiro com 50. Fechando o G4, o Atlético do Paraná tem 48 pontos conquistados até aqui no Brasileirão da sua Série B. E no Campeonato Brasileiro Série A, a bola vai estar rolando nesta quarta-feira com jogos atrasados, jogos que poderão mexer na parte de cima e também na parte de baixo da tabela. Serão realizados hoje um total de 2 partidas. O Atlético Mineiro, às 19 horas, enfrenta o Sport. 21 horas, o Mirassol enfrenta a equipe do Fluminense. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo! Amanhã a gente se encontra, hein, com mais uma edição do nosso Bola Dentro. Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, Fredão, Zé Maria, Júlio César, Marcos Bezerra. Todo mundo junto e misturado, viu?
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Faltando 10 minutinhos para as 7. A turma que tá tomando aquele mingauzinho gostoso. Feirinha do Guanabara tem um mingau da dona Marizete. É gostoso, viu? Dona Titina, um abraço, viu? Estamos com saudade daquele café especial aí. Café padrão Transamérica. Tem áudios. Vamos à participação do povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escapita, aqui, Ormício.
Fala, Ormício!
Passando para desejar um bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes da rádio Gabriela FM, no programa Tropa de Elite. Então, quero também comunicar a vocês que tem um cano furado aqui bem embaixo, aqui, jorrando água, em frente ao posto de saúde, há mais de 8 dias.
São José.
E a embasa já foi comunicada e até então ela não veio sanar a situação. Então dá um alô aí pra Embrasa aí, meus amigos. Vocês que é a voz do povo e a voz de Deus.
Valeu, Ormício.
Forte abraço pra todos vocês.
Um abraço à turma do São José.
Bom dia, Robertinho Escarpita e Marinho Santos.
Bom dia,
uma
Cida.
Uma boa segunda-feira pra vocês. E para todos aí da rádio, minhas amigas daqui da Barra e do Malhado, principalmente a meu filho Danilo, minha nora Patrícia e meu neto Guilherme. Um bom dia.
Valeu, Cida. Beijo enorme.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Aqui é o Antônio aqui da Estrada Rio do Engenho. Marinho, pede ao secretário aí para olhar pela estrada do Coto até o Santo Antônio, quer dizer, próximo até o Rio do Engenho, que já tá ficando péssimo. Tem umas costelinhas de vaca na estrada que o ônibus passa que parece que vai arrancar os parafusos tudo. Tem misericórdia dessa estrada, Martinho. Manda aí um alô pra Zé do Bar, pra Silvano no Rio do Engenho e todos que estão ouvindo esse programa.
Mestre Roxinho também.
Bom dia.
Fica com ciúmes, viu?
Bom dia,
Valeu.
Mário Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Aqui é a Graça Bonfim.
Fala, dona Graça.
Bom dia para o meu grupo Franciscanos. E vamos acordar que agora de manhã é dia de atividade. Vamos ficar todas bonitinhas, todas malhadinhas. Bora, bora, meu povo. Um abraço. Deus
acorda
abençoe
pra
a todos.
Dona Graça, beijão, viu?
Marinho Santos, bom dia, Marinho Santos. Capítulo.
Bom dia,
eu
bom dia.
Saber quanto vai ter inscrição para Minha Casa Minha Vida. Meu nome é Maria.
Maria.
Eu queria saber, ao falar com os pessoal aí, para acender essa faixa de pedestre aqui do Banco da Vitória. Bom dia, que Jesus abençoe seu dia.
Amém, amém,
é muito
amém.
Perigoso para passar no Banco da Vitória, aquela faixa apagada.
É, dona Maria, obrigado, obrigado. Sobre as inscrições da Minha Casa Minha Vida, né, vamos entrar em contato com a secretária, a Sayonara Machado, para a gente atualizar aí. A expectativa é grande, né? As obras, né, da área lá seguem. Quem passa lá para Sambaituba, Aritaguá, Urucutuca, vê o terreno já sendo preparado aí para ser erguido os apartamentos do residencial Minha Casa Minha Vida, né, 2025. A gente vai tentar um contato para informar aqui, tá certo? O pessoal tá lá na fase justamente de regularizar todas as pendências junto ao governo federal. Porque se tivesse com alguma pendência, não teria como participar. Então foi aberto um prazo para que as pessoas regularizassem, atualizassem cadastro, né, dentro do perfil aí do Minha Casa Minha Vida. Mas a gente vai trazer essa informação breve, breve aqui no nosso programa. É, seu repórter Marinho Santos, tem mais mensagens aqui. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Falo do Banco do Pedro. Questão de ônibus, finais de semana, viu? A gente continua aí em ritmo de pandemia. O pessoal tá... Atenção, atenção, Sutran! Final de semana, o pessoal tem reclamado aí. Os ônibus estão, né, demorando muito. Em alguns casos, nem passam, né, seu repórter? O espaço fica aberto aqui para esclarecimentos. Tem mais aqui, o Rodrigo do Momoan, sempre ligado com a gente. Ciso Boy, Marinho Santos Escarpito, olha, a maré está jogando água e pedras na Ilhéus Tacaré, São Miguel e São Domingos. Vamos adiantar essa engorda para não danificar a pista, né, e mais casas. É uma situação complicada isso.
É muito complicada, a Prefeitura Municipal de Ilhéus tem que tomar iniciativa, apesar de o fato estar ocorrendo na BA-001, antes do aconchego do Marcelão, antes do aconchego na curva, a maré está jogando água na pista e jogando pedras pequenas na pista também. Então, se tiver de pocar a pista, vai pocar ali pertinho do Marcelão, viu? Ali e vai, aí o Marcelão vai boiar.
Olha, vai prejudicar Uruçuca, que é Serra Grande, Itacaré, Maraú, todo esse corredor até chegar a bom despacho.
Alguma coisa tem que ser feita no local urgente.
Agora, sobre essa questão da engorda aí, o Augustão inclusive conversou conosco na semana passada, foi entrevistado aqui no Tropa de Elite. Estão querendo pegar carona, né? A gente precisa colocar em prática, né? A gente
não,
sabe.
Não adianta pegar carona, porque nós sabemos e não o povo também sabe, principalmente os moradores do bairro São Miguel, bairro São Domingos, quem colocou a pasta debaixo do braço com o ofício e foi até Brasília, foi o ex-vereador Augustão, quando então vereador de Ilhéus. Então, Augustão que tem um respaldo. Augustão que foi o cara que foi buscar a engorda. Não adianta querer enganar o povo dizendo A, B, C, ninguém foi. Quem foi Augustão e foi um diretor da Codeba, não, ele é do sindicato,
portuário,
dos conferentes.
O Luiz Aldo.
É Luiz Aldo, que acompanhou Barreiro. O Augustão até Brasília.
É, a gente precisa resolver esse problema
então,
mais rápido possível.
A prefeitura tem que ir no local, visualizar o que está acontecendo antes do aconchego, porque o Marcelão vai terminar.
Fazer um paliativo.
Se ali a maré estourar ali, a maré estourar, vai pegar o Marcelão com aquele barrigão desse tamanho e vai jogar ele no Rio Almada. Aí é preocupante.
Deixa o Marcelão elegante, rapaz.
É, Marcelão, inclusive, nós temos que fazer uma visita no Marcelão com
Marcelão,
o Tonho Capeta.
É, o Tonho de Fia, o mesmo Tonho de Fia. Norte Cacau, né?
Norte Cacau.
Ai, ai, um abraço aí ao Marcelão, viu, Marcelão? Barriga elegante, como o Marinho Santos colocou
aqui. A barriga
aqui
dele se transforma numa boia. Se jogar ele no Rio Almada.
Ai, ai, viu? Cuidado, viu, rapaz? Cuidado. 6h58, vai se atrasar, não? 6h58, um abraço pra todo mundo que tá dando moral pra gente, acompanhando a edição do Tropa de Elite. Minha amiga, dona de casa, preparando aquele cafezinho, não, já tá tomando aquele cafezinho, né? Tem a turma que tá saindo de casa agora. Nath Almeida, é hora e a vez de mais um giro, porque aqui a notícia não para, viu?
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. A Tia Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, prefeitura esclarece morte de idosa e afirma que paciente recusou internação hospitalar. A Secretaria Municipal de Saúde de Quaraci emitiu uma nota de esclarecimento para rebater denúncias que circulam nas redes sociais sobre o falecimento da senhora Maria de Lourdes Batista. A Secretaria de Saúde nega negligência e afirma que a paciente, após ser atendida, optou por deixar o Hospital Geral assinando um termo de recusa de atendimento. De acordo com a Secretaria de Saúde, a paciente Maria de Lourdes deu entrada no Hospital Geral de Quaraci por volta das 23 horas do dia 3 de outubro, apresentando sintomas como dor abdominal, diarreia e náuseas, que já vinham ocorrendo há cerca de 15 dias. A nota informa que a equipe médica realizou o atendimento, que incluiu administração de medicamentos, monitoramento de sinais vitais e o encaminhamento à sala vermelha, onde teria recebido os protocolos adequados ao seu quadro clínico. A médica plantonista recomendou a internação para observação, mas a senhora Maria de Lourdes e seu esposo, Genário Vieira de Carvalho, recusaram-se a permanecer hospitalizados. O esposo assinou o termo de recusa de atendimento, documento pelo qual o responsável assume a responsabilidade pela negativa em seguir as recomendações médicas. A nota inclui que, infelizmente, o quadro da paciente se agravou após ela deixar o hospital por vontade própria, evoluindo para o óbito. Em desdobramento do caso, o esposo da vítima também apresentou mal-estar ao ser informado da morte. Foi atendido, mas também recusou observação, assinando um novo termo de recusa. A gestão do prefeito Milton do Axé lamentou profundamente o falecimento e reafirmou que todos os procedimentos foram realizados com agilidade e respeito aos protocolos técnicos e éticos, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço, beijo enorme, alegria sempre. Vamos faturamento. Hoje é quarta-feira, hoje tem direito de todos com o doutor Abraham Feldman. Daqui a pouquinho, ao vivo aqui conosco. E a gente vai falar, né, dessa polêmica aí do metanol, bebida falsificada. Como é que fica a situação dos comerciantes, né, e dos clientes? Hoje, direito de todos aqui no Tropa, tem 8 Tropa de Elite no ar, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Uma super manhã de quarta-feira, chega pra perto do rádio, vamos juntinhos até as 8, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação aqui.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Daqui a pouquinho, atenção, atenção, você que é comerciante do ramo aí de bebidas, a gente está acompanhando, né, essa questão do metanol e as responsabilidades para quem fornece, para quem vende. Doutor Abraham Feldman, o nosso consultor jurídico hoje no Direito de Todos, vai falar sobre esse caso. Eu tenho informação aqui, seu repórter, né? Eliel saindo na frente, testando aí um drone pulverizador no combate à dengue. A dengue, você sabe que mata, né? Aliado à dengue tem aí a zika, chikungunya. Então, a prefeitura de Eliel recebeu no início dessa semana a apresentação de um drone pulverizador desenvolvido pela empresa Getex, que pode se tornar um importante aliado no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A demonstração foi realizada no pátio da prefeitura, lá no centro administrativo, acompanhada pelo prefeito Valderico Júnior, pela secretária de saúde Sonilda Melo, pelo coordenador de campo em combate às endemias do município, o nosso querido Roberto Almeida, meu xará, competente aí, viu? Liderança. Irmão do Robson, gente boa, viu? O consultor da Getex, o Ezequiel, ele explicou que o equipamento já utilizado em plantações agrícolas vem sendo adaptado para o uso em áreas urbanas. O drone, né? O drone tem grande eficácia no campo e agora estamos trazendo essa tecnologia para as cidades, com foco no controle ao mosquito transmissor da dengue. Ele alcança locais de difícil acesso, como lajes, quintais e terrenos baldios, aplicando o produto de forma precisa, destacou aí, né, o Ezequiel. Durante a apresentação foi realizada uma demonstração com água apenas para ilustrar o funcionamento do drone, que tem 1,20 m de diâmetro e uma capacidade de pulverização em áreas amplas. Parabéns aí, colocar em prática, né, esse drone gigante, viu, seu repórter? De repente vai sobrevoar o quintal da sua casa, um drone, e você não vai confundir não com um objeto não identificado. Bom, 7h17, hoje a gente começa mais cedo o nosso quadro aqui, Direito de Todos, né, seu repórter?
Abra meu guarda-chuva que vai chover malandragem. E segura na saia de Iaiá. São 7h18 na linda Princesa do Sul. Mais uma vez, de volta aqui ao Tropa de Elite, o competente advogado, o doutor Abraham Feldman. Bom dia, bom dia, bom dia e seja muito bem-vindo.
Bom dia, meu repórter Esso, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Albertinho Scarpita, bom dia a você, ouvinte. Excelente quarta-feira para todos nós, viu?
Bom dia, doutor Abraham. Bom, o Brasil inteiro acompanhando, né? São operações, são laboratórios descobertos. E aí a gente trouxe esse tema, porque o comerciante, ele que de repente, alguns até sabem, outros não sabem a origem daquele produto que está comprando. Como é que fica a situação para o comerciante nesse caso aí de bebida falsificada? E o cliente que chegou no estabelecimento está pagando o preço achando que o produto é original. Explica para a gente esse caso aí, doutor.
O produto contaminado causa dano, doutor?
Bom, é realmente uma situação que eu chamo de hedionda, né? O falsificador, né? Existe uma linha investigativa dizendo que ele lavou a embalagem, né, a garrafa com metanol, e o resíduo que permaneceu lá foi o que causou todo esse dano à saúde das pessoas que consumiram. Eu particularmente tenho uma divergência sobre essa linha de investigação, essa linha de pensamento, mas a polícia vai fazer o trabalho dela e vai chegar na conclusão. Realmente é uma situação complicadíssima, porque o Código de Defesa do Consumidor, e eu vou, não é só o Código de Defesa do Consumidor, todos devem receber, comprar, ter à sua disposição, adquirir produtos seguros. Quando você vai numa loja, seja lá que loja for, num bar, numa loja de conveniência, num supermercado, numa distribuidora de bebidas, qualquer lugar, você vai lá, quer comprar lá a sua garrafa de gin, de uísque, de vodka, seja lá do que for, você minimamente espera um produto seguro para o seu consumo e que não lhe cause qualquer dano. Isso, o Código de Defesa do Consumidor trata, tá? E trata até com severidade. Então, primeiro a gente vai aqui pontuar quem é o fornecedor.
Quer dizer que o consumidor tem garantido por lei.
Por lei, com certeza. E tem que ter. Imagina você não saber o que compra, né? Se é verdadeiro, se é falso, se está contaminado, se não está. Então, o produto deve ser seguro. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, ele diz que o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, então não importa se aquele comerciante, né, aquele fornecedor, ele trabalha ali como MEI, né, que é uma pessoa jurídica, ou uma grande rede de supermercados, ou ele, se ele trabalha de forma autônoma também. Então pode ser pessoa física ou jurídica, que desenvolve atividade, dentre outras, de distribuição e comercialização de produtos e serviços. Tá? Então, se ele vende qualquer produto ou serviço para obtenção de lucro, ele é considerado um fornecedor para os fins do Código de Defesa do Consumidor.
E a responsabilidade é do fornecedor?
Pode ser dele, pode ser dele. A gente vai chegar lá, a gente vai destrinchar isso tudo para que o consumidor e o comerciante, o fornecedor, saiba muito bem também dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações e as repercussões pelo não cumprimento dos seus deveres ou obrigações. Tá? Na política de, na política nacional, tá, das relações de consumo, em primeiro ponto, ele reconhece o primeiro inciso do artigo 4º. Ele reconhece o consumidor como a parte vulnerável daquela relação de consumo. Então, o consumidor, ele é sempre a parte frágil, tá? Ponto excelente. E na mesma política, diz que o governo adotará medidas para proteger o consumidor. Falando aqui de forma traduzida, tá? E um dos elementos essenciais a isso é para a garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Segurança. O legislador, ele fez questão de colocar segurança porque o produto que você adquire para você deve ser seguro, tá? Esse aí é um ponto importantíssimo. Depois disso, a gente tem os direitos básicos do consumidor, que eles se iniciam lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e o primeiro inciso, e não é à toa que é o primeiro, porque é o mais importante. Vamos lá, eu vou ler aqui exatamente a letra da lei. São direitos básicos do consumidor. Inciso 1, a proteção à vida, à saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Tá? Então, a gente pode considerar a bebida alcoólica, numa interpretação mais ampla, como um produto nocivo à saúde. Ah, não chega a ser perigoso, mas nocivo. Então, o legislador, ele fez questão de colocar a segurança como um direito básico do consumidor. E,
inclusive, lá em Brasília já está, né, se discutindo crime hedionda, falsificação de bebida.
E deveria ser, porque é um crime que você, nesse caso, é um crime tipificado no Código Penal, no artigo 272 do Código Penal Brasileiro, e ele não é considerado hediondo, tá? Mas ele é tipificado como crime, e no meu entender, como isso pode tomar uma proporção enorme, imagina só, 100 mil garrafas de uísque adulterado com etanol, você tem um potencial ali, cada 8 pessoas bebem da mesma garrafa, né? Você tem um potencial ali para causar dano a 800 mil pessoas.
O doutor Abraham Feldman, senhor, o consumidor prejudicado, ele deve exigir indenização?
Ele pode exigir, a gente vai falar disso aí, tá? A gente vai chegar lá. Eu montei aqui um roteirinho para a gente não perder nenhum passo disso.
Eu estou avançado hoje.
Você hoje está acelerado. Tomou muito café.
Prossiga,
tomou
muito aí, café. Doutor. Prossiga.
Vamos lá. O que, que o comerciante deve fazer? Existe uma seção, tá, do Código de Defesa do Consumidor que começa no artigo 8º, onde diz que todos os serviços e produtos colocados no mercado não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, tá? Ou seja, a gente tem um capítulo, uma seção, né, um capítulo dizendo que o produto deve ser seguro e que não vai colocar em risco a vida, ou a saúde e a segurança dos consumidores, tá? Então, o que que o consumidor... Eu ia falar da responsabilidade, né? Existem duas coisas, dois institutos, né? Duas expressões diferentes no Código de Defesa do Consumidor. É o vício do produto e o fato do produto. O produto é viciado quando apresenta defeito, tá? O fato do produto ocorre quando aquele produto defeituoso, adulterado, corrompido, causa dano. É o que a gente verifica nessa questão da bebida adulterada. Ela causou dano. Além do produto ser viciado, ser defeituoso, ela causou dano às pessoas e danos irreversíveis, cegueira, óbito, problemas neurológicos e de diversas outras naturezas. O que que o comerciante deve fazer sempre? Até por uma questão, isso não precisaria nem estar na lei. Até por uma questão de bom senso, ele tem que ter fornecedores confiáveis. Ele tem que ter uma cadeia de fornecimento para ele, para o estabelecimento dele, de confiança. Você imagine só, você tem uma distribuidora de bebidas, aí passa uma pessoa vendendo lá num caminhão um monte de bebida para você. Inclusive é sem nota e por isso eu estou te fazendo um preço melhor. Qual é a rastreabilidade desse produto? Nenhuma. Qual é a segurança que esse comerciante vai ter de estar entregando, de entregar para o consumidor dele, para o cliente dele, que é o vizinho, é o amigo, é o familiar dele, um produto seguro? Nenhuma. Mas às vezes, por não acreditar na maldade dos outros, eles acabam comprando. É mais barato, vou ter uma vantagem aqui, mas isso é um equívoco, tá? E quando ele comete esse equívoco de não conseguir identificar a cadeia de fornecimento até aquele produto ter chegado a ele, ele responde, ele assume todo o risco pelo fato do produto. E aí a gente chega, Marinho, no ponto que você me perguntou. Marinho Santos. A gente chega nesse ponto. O consumidor
chegou no barzinho, chegou na distribuidora, comprou uma bebida e chegou em casa e descobriu que essa bebida está falsificada.
Ele vai descobrir no dia seguinte, né? Depois daquela dor de cabeça miserável.
Insuportável. E aí, o que é que ele pode fazer?
Ele pode se dirigir. Primeira coisa, em primeiro lugar, se dirigir ao estabelecimento. Nos dias de hoje, com essa questão toda da bebida adulterada contaminada com metanol, ele deve, antes de ir lá reclamar seus direitos, ir no posto de saúde e no hospital para ver se ele foi contaminado pelo metanol. Aí, digamos que não tenha sido. Ele pode ir lá no estabelecimento, falar: olha, aconteceu isso, está aqui a garrafa, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero ser indenizado por isso. E ele não conseguindo êxito dessa forma, ele pode recorrer ao judiciário. Obviamente que ele vai precisar ter provas do atendimento. Né? Provavelmente laudo também vai ajudar a instruir.
Exame dessa bebida adulterada.
Aí a perícia, aí o jogo já começa a ficar de adulto. Começa a ficar um pouco mais complicado. Aí o judiciário tem que determinar a perícia. Ele pode fazer também uma perícia por conta própria, mas para verificar se a bebida realmente está adulterada. E ele pode também enviar a bebida para o fabricante, que vai rastrear, e se a bebida estiver adulterada, o próprio fabricante, a indústria, ela tem interesse em investigar e denunciar a polícia para que os culpados, né, por aqueles falsificadores sejam punidos, identificados e severamente punidos.
A gente tem visto aí, né? Polícia estourando vários pontos.
E tem muito. Tem muito, né? Ponto.
O país inteiro.
Infelizmente. E as bebidas mais falsificadas são as que são mais vendidas, né? Ninguém falsifica, por exemplo, quer dizer, até se falsifica, mas em menor quantidade, um Royal Salute, que é um whisky de R$ 1.300, Falsifica-se o Red Label. O Red Label. Porque é o uísque mais consumido no mundo.
Nem o Black Label entrou no pacote, é o Red.
Mas também se falsifica bastante Black Label.
Sim, sim, sim.
Então, o consumidor, ele deve estar atento. Quando comprar, primeira coisa que ele deve fazer, ele tem que entender. Ele vai comprar uma garrafa de gin que custa R$150. Um exemplo aqui. A garrafa está por R$70. Alguma coisa deve ter de errado. Alguma coisa deve ter. Vamos admitir que o supermercado ou a distribuidora esteja fazendo uma promoção. Ele tem que pegar aquele produto, analisar ele, o produto visualmente, para ver se a embalagem está certinha, se não tem sinais
de adulteração,
de falsificação. Observar sempre a validade, porque o que está em jogo ali é a saúde dele, é a vida dele, dos amigos e da família. Então, uma brincadeira, uma diversão em família, um churrasco, um almoço, uma caipivódica, um drink com os amigos, pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Scarpita, então eu estava falando sobre o que o comerciante deve fazer. Em primeiro lugar, só comprar de fornecedores confiáveis, distribuidoras confiáveis ou direto da indústria e necessariamente com nota fiscal.
Tem que pegar nota.
Tem que comprar com nota fiscal. Ah, eu não te emito nota. Não é uma boa prática. Primeiro, que a gente já vê ali indícios de sonegação fiscal, que é um outro crime, e a possibilidade do produto adulterado já começa a aumentar. Tá? Então a nota fiscal é essencial. Pois é, além de não ter como reclamar. Isso vai trazer uma outra consequência positiva para o comerciante. E qual é essa consequência? O produto que ele vendeu, ele começa a ser rastreável. Aquele produto ele recebeu daquele distribuidor que recebeu da indústria. Então o produto passa a ser rastreável. Se não for possível fazer esse rastreio, a gente entender como esse caminho da bebida percorreu até chegar na mesa, no copo do consumidor, o comerciante pode ser responsabilizado. Se ele tiver a nota fiscal de uma fonte e ter comprado de forma regular por um distribuidor, né, uma coisa legítima, do jeito que deve ser, ele deixa de ter responsabilidade. Ele é completamente exonerado da responsabilidade. Mas se ele não tiver esses cuidados, ele é responsabilizado. E essa responsabilidade pode custar muito caro.
Doutor Abram, a gente espera ter contribuído aí com esse assunto, né, hoje no nosso quadro aqui Direito de Todos, porque é uma polêmica no Brasil inteiro, né, seu repórter? Agradecer a sua presença aqui. Né? E quarta-feira, mais um tema?
Vamos. É só mandar o que os nossos ouvintes aí têm perguntado e a gente explica um pouquinho sobre eles. Tá? Então, posso só mandar um último recado aqui para os consumidores?
Pode. O alerta do doutor Abram.
Neste momento, eu não vou dizer para ninguém beber, né? Eu acho que devem beber, tomar suas caipivodkas, suas cervejas, seus uísques, suas cachaçinhas, só que procurem comprar em locais que conheçam, em locais onde a boa procedência da bebida é provável, como redes de supermercado, lojas de conveniência de marca, de postos, né, que são todos padronizados, e muita, até exigir mesmo do comerciante, deixa eu ver a nota fiscal da sua compra, qual é a procedência, mas faça tudo com muito cuidado, tá? Uma dica que pode valer a sua vida. Então consuma a sua bebidinha com consciência e com cuidado.
Um abraço, doutor Abram Feldman.
Um abraço, muito obrigado, meu querido Scarpita, muito obrigado, meu repórter Marinho Santos. Um abraço a você, nosso ouvinte. Posso mandar um beijo?
Pode.
Queria mandar um grande beijo pro meu amigo Ricardo Marinho, que está lá no Rio de Janeiro nos ouvindo. Ricardo, um grande abraço para você. Ao meu Banco da Vitória, minha tia Vilma, meu tio Ivan, famoso Pato Mole, a minha galera do Cururupi, um beijo a todos. seu Dico do Banco da Vitória, um beijo também.
Próxima quarta ele está de volta, o nosso consultor jurídico, doutor Abraham Feldman, é o nosso quadro Direito de Todos, ajudando a tirar dúvidas e esclarecendo assuntos. Manoel Messias está chegando, é hora de mais um giro regional aqui na Metralhadora da Informação.
Região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Dado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer informações aqui de nossa cidade. Uma moradora aqui de Itabuna, identificada como Gabriele Souza, sofreu queimaduras após um acidente envolvendo uma panela de pressão. Gabriele estava cozinhando a empi e, quando foi retirar a tampa, foi atingida por uma mistura de água quente e parte do alimento. O líquido escaldante atingiu seu rosto e parte do corpo. Gabriele, felizmente, teve queimadura de primeiro grau e não ficará com manchas permanentes na pele. Meus amigos, na área policial, a Polícia Civil deflagrou uma operação que resultou na prisão em flagrante de um homem de 24 anos no bairro Santo Inês. Ele é suspeito pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, uso de maquinário para fabricação de drogas e associação para o tráfico. Foram encontrados um revólver, munições, mais de R$ 35 mil reais em espécie, 12 celulares, 22 chips de celulares, balança de precisão, notebook, máquina de cartão, cartões bancários, câmara de vigilância e uma motocicleta. O autuado teve a prisão em flagrante formalizada. E a unidade de radioterapia da Santa Casa aqui de Itabuna voltou a ser alvo de ação criminosa quando um ladrão danificou fios de cobre do sistema de ar-condicionado do anexo ao Hospital Manuel Novaes para furtar o material. O malandro conseguiu fugir. Apesar da destruição da fiação do ar-condicionado, a equipe de manutenção da Santa Casa agiu rápido e conseguiu fazer os reparos para que os pacientes não tivessem comprometido o tratamento contra o câncer. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, emoções finais do Tropa de Elite. 7h48 na Bahia.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia. Marinho.
Seu repórter, então, você tem um retorno aí, já foi acionada a equipe da Neo Energia Coelba.
É, vai o Alfredão, já tá no circuito aí, já vai entrar em contato com
o supervisor,
supervisor da área para saber o que está acontecendo com os nossos amigos da Lagoa Encantada. Do jeito que está, não pode ficar, seu Scarpita.
Pois é.
Olha, vai ficar para o programa de amanhã, nós vamos falar sobre o senhor, o mais idoso do Brasil, que vai completar 115 anos.
Já completou, já, né?
Tá, né?
Tá no Guinness Book?
É o Guinness Book da Serra Grande. Amanhã nós vamos estar aqui no programa falando sobre essa figura que, né, tem um carinho do ex-prefeito Moacir Leite, da turma de Uruçuca. E eu quero mandar um abraço para Zana. Zana, que é neta do senhor João Alagoano, morador de Serra Grande, o homem mais velho do mundo. 114 anos, Carpita. Ele, parabéns, nasceu no dia 2 de janeiro de 1911. É, olha, rapaz, a decisão, Scarpe.
É isso que eu queria que você falasse agora, né? Porque a cidade inteira está acompanhando. Esse programa tem noticiado essa questão da cota de gênero. A Justiça Eleitoral, né, caçou aí diplomas do Avante aqui na cidade de Deus por falta, né, a fraude da cota de gênero. A gente sabe que tem outros partidos também que estão na linha, né, da Justiça Eleitoral, com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, e menos votos aí. Até o próprio Agi, a esposa do presidente do Agi, teve 7 votos.
Aí, no nosso entendimento, nós não entendemos por que a decisão direciona direto. E por que os que estavam anteriormente os não foram julgados ainda?
Estão ainda para ser julgados.
Estão ainda para ser julgados. Né?
Vai mudar.
Vai mudar. Decisão da 25ª Zona Eleitoral anula votos da legenda por fraude à cota de gênero.
Recorreu o Bodão?
É, Bodão, o vereador Márcio Brandão, Márcio Bodão do Avante, já está tomando todas as providências cabíveis na instância adequada para assegurar a continuidade de seu mandato na Câmara Municipal de Ilhéus. A defesa de Márcio Brandão informou que já interpôs um recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE Bahia, contra a decisão da 25ª Zona Eleitoral, que julgou procedente uma ação por fraude à cota de gênero cometida pelo Partido Avante nas eleições de 2024. E aí, Scarpe, a sentença que foi proferida pela juíza doutora Vilma Alves Santos Vivas determinou a cassação do demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP, do partido, e a anulação de todos os votos então recebidos pela legenda.
Vai ter uma recontagem, seu repórter, e o que a gente vem falando aqui, cadeiras serão trocadas na Câmara de Ilhéus. Vamos aguardar aí esses próximos capítulos. No programa de amanhã, a gente volta a falar. Quem tá com paletó já, né, pronto, é o Nino Paredão, lá do Teotônio Vilela.
Agora o prejuízo fica para o candidato que gastou dinheiro.
O presidente é que tem que ser responsabilizado.
O presidente e o partido penalizados.
Responsabilizados
e
aí.
Não o candidato.
É complicado.
O cara trabalha uma campanha eleitoral para poder ganhar uma eleição. Prejuízo, gastar dinheiro, entendeu? Tempo, e de repente o cara perde o mandato por conta de irresponsabilidade do presidente do partido.
Isso aí precisa mudar. 7h52, última passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Dali a um do Tropa, nosso querido Macrise aí do Teotônio Vilela. Bom dia, Macrise.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, todas e todos que ouvem. Eu quero aqui parabenizar a Universidade Federal do Sul da Bahia, porque ontem fez a apresentação de um maravilhoso presente que estará sendo entregue ao município, que é a construção do Plano Municipal de Redução de Risco. Ilhéus, infelizmente, quase que não tem planos nenhum, e este é um dos primeiros aí que está sendo entregue de presente para o nosso município poder se planejar a curto, médio e longo prazo em relação a todas as situações de encostas, de alagamentos, de deslizamentos, com todo um planejamento e levantamento que foi feito em todo o município, em toda a cidade. Então, parabenizar e deixar até a sugestão para, quem sabe, vocês convidarem aí o professor Joel para fazer um papo sobre esse plano municipal que passará por nós no Conselho da Cidade, junto com para ser incluso no plano diretor que está sendo revisado, que também deverá ser discutido conosco bacana, num conselho da cidade. Valeu,
parabéns,
obrigado.
Parabéns aí, a turma da Universidade
Bom dia,
Federal.
Robertinho Scarpita, Mário Santos.
Bom dia.
Assistei o jogo aqui no Barbosão, Coraci. Aqui é Paulo de Coraci.
Fala, Paulo.
Seja bem-vindo. Né? Eu sou muito fã de vocês. Eu queria conhecer vocês. E pena que eu não vou estar aqui, viu, assistir esse jogo.
Você não
viu?
Vai estar aí,
vou estar aí, eu trabalhando, viu, vendendo meus óculos.
É o homem do óculos na praia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia, bom
aqui
dia.
Aqui quem vos fala é Fernando, do Residencial Vilela. Um excelente dia para todos nós na presença do Senhor Jesus.
Amém.
Gabriela FM, ela que faz a minha, a sua, a nossa trilha sonora.
Valeu, valeu, que valeu.
Bom dia, Marion Santo, Robertinho Scarpita, que Deus ilumine o dia de cada um de vocês, bom você dia, e toda a sua Deusa. Família, que Deus sempre venha abençoando, guiando, fortalecendo, dando direção a cada hora que nós acordar. Só temos de agradecer a Deus por mais um dia que Deus deu a oportunidade da gente acordar. Que Deus dê um bom dia abençoado. Manda um alôzão lá para meu filho, lá no Nossa Senhora da Vitória e minha noraninha, porque hoje eu estou aqui no sítio Riacho Doce.
Ê, dona Creuza, um abraço pra senhora, viu? Olha, amanhã tem mais, né? O povo falando aqui no nosso programa, a Prefeitura de Ilhéus, inclusive encontramos com o Cacau lá no velório do nosso amigo Vitor Muri. A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Serviços Urbanos, intensificou os serviços de manutenção nos cemitérios da cidade em preparação para o Dia de Finados, celebrado aí no dia 2 de novembro. A ação tem como objetivo garantir que os espaços estejam organizados e acolhedores para receber familiares e amigos de entes queridos, né, que irão prestar homenagens. Na segunda-feira, a equipe concluiu o serviço de roçagem e limpeza do cemitério São Jorge, lá no Basílio. O trabalho inclui retirada de entulhos, capinagem, varrição, assegurando mais conforto e segurança para os visitantes. O Cacau falava da questão do cemitério lá de Aritaguá, né, seu repórter? É. O acesso é que tá difícil.
Eu questionei o Cacau.
Questionou.
E ele disse, olha, a responsabilidade é minha. Agora, eu dependo de Cacá Colchões, dependo de outras secretarias.
A área do cemitério está limpa, agora o acesso é que está difícil.
O dia de finados está chegando e a gente precisa dar um check-up nos cemitérios da cidade de Ilhéus.
Tá dado o recado.
Deixa
aí,
eu mandar um alô aqui pra galera, esse Scarpita tá na reta final. O Edson Ferramenta tá no bairro do Malhado. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, Edson Ferramenta. Cláudia Lobo tá no bairro São Domingos. Nosso muito obrigado. O Flo, é o Floresvaldo, tá na central de abastecimento, irmão do saudoso Jaqueirinha. E o Marcelo Nascimento, irmão do Jailson Nascimento
e Esperança.
Do Jaquinho. Aquele abraço para vocês, viu?
Último giro chegando!
A região interligada no Tropa de...
Paulo José, aqui a notícia não para. Bom dia, bom dia!
O Outubro Rosa é sobre a realização dos exames mamografia ecomamária e não o Carnaval Rosa que fazem. Não existe prevenção ao câncer, existe diagnóstico precoce. Faça a diferença, faça seus exames, estimule alguém a fazer os exames. Bom dia a todos, vamos com o giro de notícias e atualizações de momento. Uma ambulância pertencente ao município de Potiraguá pegou fogo na noite desta terça-feira 7 na rodovia BA-263 em Tapetinga, nas proximidades da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. O veículo estava a caminho de Vitória da Conquista para buscar um paciente que havia recebido alta médica. No momento do incêndio, apenas o motorista estava na ambulância, que ficou totalmente destruída pelo fogo. Testemunhas relataram que as chamas começaram na parte dianteira do veículo, que estava com as portas abertas, e a fumaça densa se espalhou rapidamente pela rodovia, provocando lentidão e, posteriormente, bloqueio total do trânsito. Equipes de segurança foram acionadas e o trânsito já voltou aí a funcionar normalmente. Ninguém se feriu durante o incidente. Um elemento morreu durante uma operação da Polícia Militar no bairro Parque Ecológico, em Porto Seguro. De acordo com a PM, ele portava um fuzil calibre 5.56 e uma granada ofensiva. Os policiais informaram que realizavam rondas na região quando souberam da informação de que quatro homens armados estariam circulando pelo bairro. Conforme a corporação, parte do grupo fugiu por uma área de mata e um dos homens tentou se abrigar em uma casa enquanto atirava contra os militares. Ele foi atingido e não resistiu. Ao lado do corpo, os policiais encontraram um fuzil, uma mochila com uma granada, dois celulares, um tablet, uma balaclava, que é aquela espécie de touca, né, que eles vestem a cabeça, deixando apenas os olhos à vista, um caderno com anotações e um carro modelo Fox. O caso foi comunicado à Polícia Civil, que vai investigar a origem do armamento e o envolvimento do grupo com o crime organizado. Em celebração ao mês do idoso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS, promoveu ontem terça uma palestra com o médico Dr. Leonardo Mendes na cidade de Santa Luzia, com o tema Saúde e Qualidade de Vida na Terceira Idade. O encontro reuniu o grupo de idosos em um momento de aprendizado e reflexão sobre cuidados com a saúde, prevenção de doenças e hábitos que contribuem com uma vida mais ativa e feliz. Matéria completa com fotos e outros detalhes, acesse blogpaulojosé.com.br. Um forte abraço, um ótimo dia e a gente se vê em um próximo Giro de Notícias.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Seu repórter Tempo Estourado, Renatinho Bad Boy, tá chegando.
Forte abraço para você em nome de Santa Dulce dos Pobres.
O acabou. Pagador de promessas.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Até amanhã, se Deus assim os permitir.
Amanhã às 6, o nosso encontro está marcado no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.